partir do início da pandemia, em março de 2020, muitos desafios foram enfrentados. Uma série de costumes teve que ser rapidamente alterada e o distanciamento social se impôs como uma necessidade. Em função disso, o meio digital tornou-se ainda mais presente na vida de todos. Para as escolas, isso representou o fechamento temporário dos espaços físicos e, consequentemente, a adoção de um conjunto diferenciado de práticas pedagógicas que fizesse sentido nas interações à distância. Meses se passaram sem que fosse possível saber ao certo quanto tempo seria preciso manter as aulas remotas. A partir de agosto de 2021, as aulas presenciais retornaram e alunos e professores precisaram lidar com a nova realidade. Agora, em 2022, o ano letivo começou já no modo presencial. A pandemia, no entanto, afetou de modo considerável o comportamento de todos aqueles que ficaram isolados nesses quase 2 anos. Os alunos têm se mostrado bastante indisciplinados e um tanto agressivos. Para tentar entender o que está acontecendo, eu fui conversar com alunos e professores. Ouvir os envolvidos pode dar um norte a respeito do que realmente está acontecendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o primeiro episódio do podcast Vozes do Amaral, um canal de comunicação da Escola Amaral Wagner de Santo André. Eu comecei tentando perguntar para os alunos se eles estão encontrando dificuldade no retorno às aulas, no aprendizado.
Não, porque quando eu voltei, assim, nos 2 anos que tinha, eu queria estudar, eu estava olhando as aulas, eu entrava, eu fazia de qualquer coisa, eu fazia. Só que eu acho que, tipo, um problema que teve, assim, quando a gente voltou, foi porque foi gente que não fazia, que não entrava, que não ligava mais, foi quando voltar, continuar sem ligar. Vim e continuar como se tivesse uma aula online, não fazer nada, tipo, só deitar e dormir. Acho que isso foi um problema.
Você percebe uma certa indisciplina dos colegas, de modo geral?
Até minha, às vezes. Até minha, sim.
Uhum. E você atribui isso a quê? O que é que está acontecendo?
O que está acontecendo é relacionado às pessoas não ter disciplina, assim?
Sim.
Ah, mas aí eu acho que não tem o que falar, acho que vem mais da pessoa mesmo, que ela...
Então, mas veja, não é uma pessoa isolada.
É um grupo, assim.
São todas as turmas, não é esta turma. São todas as turmas. Qual é a tua percepção sobre isso?
Acho que é uma falta de consequência também, né? Porque a pessoa só vai, chega e faz. Aí, é uma advertência. É uma consequência que eu acho que vai fazer a pessoa mudar, assim, um comportamento que vai fazer ela perceber que ela tem que mudar pra...
Entendi.
Porque ela tá afetando um coletivo inteiro, assim. Então...
Entendi. Porque acho que assim, durante 2 anos, a gente ficou o quê? Em casa, assistindo remoto. Então a gente acabou se acostumando com isso, né? Aí quando voltou, sei lá, tudo muito estranho. Parece que a gente voltou pro primeiro ano do ensino fundamental, vendo tudo assim novo pra gente, entendeu?
E qual tá sendo a maior dificuldade?
Aprender, por causa de uma certa forma, foi bem difícil aprender remotamente, por causa que é outra coisa, né, pessoalmente remoto. Mas tá indo, né, também é difícil pra mim, não sei pra todos, mas é difícil, como pode dizer?
Se readaptar
à sala de aula. Também a falar com as pessoas assim, professores ou outras pessoas, é meio difícil
para mim. Eu acho que a gente está muito ansioso com tudo que a gente está voltando. Tipo, a gente ficou muito tempo em casa, adolescência, tudo mexeu muito com o nosso psicológico. Então, acho que é mais ansiedade acumulada e você fica afobado por ter tanta pessoa assim ao seu lado de volta e você acaba saindo do controle.
Você acha que é um comportamento de rebanho, por estar em grupo, que a galera
se empolga? Eu acho que é a empolgação de estar junto de novo.
Uhum.
Por não ter tido esse contato com ninguém por tanto tempo. Uhum. Mesmo já tendo um tempo que a gente está de volta, a emoção acho que fica mais forte.
E quanto ao tratamento dado pelos professores, como é que está sendo essa recepção?
Não.
Você está à vontade? Tem alguma coisa para reclamar? Existe algo que poderia ser feito de forma diferente para que todo mundo se sentisse mais confortável?
Não sei. Eu acho que para algumas pessoas que estavam na pandemia tem mais já estavam com dificuldade de entender online e depois que voltou, continuou com essa dificuldade. Tipo, não voltou a ser como era antes. Eu, antes da pandemia, eu era uma aluna muito boa e eu juro que eu piorei muito depois. Eu sinto que eu...
Você atribui isso a quê?
Acho que...
O afastamento?
É, por não conseguir mais concentrar.
Ter perdido o hábito de concentração?
É, sim.
É?
É, porque em casa não tem como. Não adianta falar, tipo, você vai conseguir. As pessoas à sua volta, que estavam em casa, sua família, vai falar, ah, você não faz nada, você não tá vendo aula. Uhum. E você realmente não vai ver.
Então você acredita que o fato de ter passado muito tempo no, nas aulas online, que acabou atrapalhando todo mundo,
sim,
é, acabou não dando a base necessária para que vocês voltassem e conseguissem acompanhar,
sim,
os assuntos?
Sim, também. A gente ficou muito atrasado. Ah. E muitas pessoas perderam o hábito de estudar, de não conseguir estudar de novo.
Eu conversei também com alguns professores. A primeira pessoa que a gente vai ouvir falando agora é a professora Rita.
Mas olha, uma coisa que eu nunca fiz foi comparar, né? E esse ano eu tenho que comparar, porque eu tô achando muito diferente a escola particular da escola pública. Então, lá na outra escola, eles são falantes.
Uhum.
Tem uns encrenca, tranqueira, tudo mais. Mas eles fazem, eles são receptivos. Eles não chegam a faltar com respeito, uhum, né? E aqui que eu tô sentindo essa... Parece que eles querem brigar, sabe?
Uhum.
Os pais querem brigar com a gente. Você viu isso que aconteceu? Então, eu estou sentindo isso. Não é só lá, eles querem conversar, querem paquerar, querem tudo também.
Uhum.
Mas eu não sinto a agressividade lá que eu estou sentindo aqui. Sei, acho que é mais ou menos por aí.
E ao que a senhora atribui isso? Porque pode ser só uma questão da pandemia, afinal de contas, 2 anos podem não ser muita coisa para a gente, mas para eles é um abismo, né? Nessa faixa de idade, entre os 13 e 16 anos, 2 anos é muita coisa, mas a senhora acredita que, além da pandemia, pode haver um outro motivador?
O que está pegando mesmo é essa coisa da soberba, não sei, do empoderamento. Parece que, assim, os pais das escolas públicas, eles assumiram um poder que antes acho que eles não tinham enxergado. Então, eles têm o poder de vir aqui reclamar, querer tirar professor, querer pôr outro. Então, esse lance de reclamar ficou muito presente ultimamente, que não tinha antes. E é o que eu estou percebendo hoje. Então, eu acho que a visualização social do ensino público, ela mudou, parece. Deu um... Sabe, quem é de... Pode ser também, olha, uma coisa que eu estou pensando agora, que veio agora na minha cabeça. Porque muita gente da escola particular, por conta da pandemia, veio para a escola pública. Então, esse povo que veio, já veio com esse poder Deus. Já sei como é lá, então eu vou agir aqui. Pode ser por causa disso também.
E a senhora enxerga uma possibilidade da gente tentar contornar essa situação até o final do ano? A senhora acha que a gente consegue colocá-los no trilho até lá?
Ah, eu acho que se todo mundo fazer um... trabalho junto, assim, né? Eu acho que dá, sim.
Agora vamos ouvir a professora Gislaine, para quem eu fiz as mesmas perguntas que eu havia feito para a professora Rita.
Bom, nas aulas de arte, né? Nas aulas de arte, no ano passado, eu não senti essa agressividade.
Uhum.
Eu consegui construir um vínculo com os alunos pelo Meet no começo do ano, que eu não lembro de ter construído no presencial em tão pouco tempo como foi construído o ano passado pelo Meet com os alunos. Então, quando a gente voltou, eu tinha esses alunos comigo. Então, os que estavam... Talvez eles mediavam a agressividade dos demais. Eu tinha alunos que não queriam fazer atividade, mas em nenhum momento foram agressivos. Bem diferente deste ano, né? Este ano eu sinto essa agressividade, sim, tanto no período da manhã como no período da noite. À noite a gente tem uma quantidade menor de alunos na sala, mas alunos que não querem ficar em sala de aula, que o tempo todo procuram desculpas para sair da sala, para tomar água, para ir no banheiro, o tempo todo, assim. E é uma coisa que eu nunca tive essa... Isso, eu nunca vivi isso nesse espaço do Amaral. Eu trabalhei aqui no Amaral em 2019, trabalhei o ano passado e estou trabalhando agora, né? Quando eu trabalhei em 2019, até os alunos de Grêmio, os alunos da Atlética, quando eles iam sair da sala, eles queriam saber o que, que eu ia dar na aula. Eles davam um jeito de ir só um, para não sair os dois, para alguém ficar na aula, todo um cuidado. Este ano eu cheguei numa turma, depois de 35 minutos, vieram me falar que estavam jogando bola lá embaixo. Assim. Então, assim, isso não é perfil de aluno do Amaral. Assim. Isso, não estou reconhecendo os alunos. Assim, isso está bem ruim. Daí você fala para o aluno assim, não come em sala de aula. Isso acontece à noite, isso acontece de manhã. Né? Não come na sala de aula. Né? A gente não é bacana comer, se alimentar durante as aulas. Uhum. E aí, assim, é como se não tivesse falado nada. Assim, eu sou totalmente ignorada na sala de aula. Né? É isso. Eu entro, hoje eu li um poema numa sala de aula, e eu tinha 5 alunos conversando o tempo todo durante o poema. E aí o aluno não entende isso como um desrespeito, ele não entende isso como uma agressividade, mas é. É, porque as aulas são preparadas. Cada vídeo que é passado foi feita uma curadoria. A professora não entrou na internet e colocou qualquer coisa, né? Uhum. Foi feita uma pesquisa, né? Uhum. Essas aulas, no começo do ano eu faço um plano. E aí, a cada aula, isso é aprofundado, é pensado, é escolhido, é impresso. Né? Eu imprimi as folhas na minha casa, com a minha tinta, com a minha energia, para depois tentar negociar a folha de sulfite aqui na escola. Então, assim, tem todo um empenho da professora. Então, quando você fica de costas para aquilo que ela está mostrando, isso é horrível, isso é agressivo. Sabe quando o time está indo mal, que a torcida inteira cruza os braços e fica de costas como uma maneira de repudiar aquele time que está jogando mal? É assim que eu me sinto. Só que eu estou jogando bem, entendeu? Assim, eu estou jogando bem, eu estou marcando gol, né? Eu estou sendo artilheira e aí a minha torcida está de costas para mim. Assim, é muito ruim, é muito triste.
E ao que você atribui essa indisciplina deles?
Eu ouvi uma frase do diretor Wagner, assim, ele falou uma coisa que eu achei que ele pontuou tão bem isso, né, que eu tenho repetido isso, eu trabalho em outra rede. Ele falou assim, o aluno saiu de casa, mas a casa não saiu do aluno. Uhum. E eu acho que ele resumiu, assim, é exatamente isso, né? Porque quando eu estou em casa, eu saio da sala para a cozinha, para o banheiro, para o quarto, não tem ninguém falando, você tem que ficar na sala agora, né? Uhum. Eu olho para o computador, eu como se eu quero, eu faço o que eu quero a hora que eu quero, né? A maioria das vezes não tem nem um pai e uma mãe na casa junto para impor algum limite, colocar alguma regra, né? Então não tem nem hora para almoço, não tem hora para o banho, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Então é uma situação totalmente desregrada. Daí chega na escola, tem aula dupla de arte, e essa professora pondo os filmes, falando, querendo que eu dance, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tá bem difícil dar aula. É que eu amo muito dar aula, eu entendo que os alunos estão em formação, que eles são adolescentes, a adulta da relação sou eu, né? Hoje eu soltei um pariu na sala, tô soltando no podcast de novo, assim. Foi, olha, meu 25º ano dando aula no Estado. É a primeira vez que isso acontece, né? Mas pela situação, assim, eu estava vendo que eu ia sair com um aluno da sala de aula para trazer para a direção e deixar todos os outros na sala, né? Então, assim, não foi para o aluno, foi para a situação, né? Assim, de novo, eu deixando de dar aula por conta de indisciplina. Eu não quero mais deixar de dar aula por conta de indisciplina. Eu não quero deixar de dar aula porque a internet não funcionou. São 2 aulas por semana, são importantes. Não tão, eu acredito na importância da disciplina de arte. Eu acredito. Não é decoração. Para mim, a arte é expressão, a arte é comunicação. Eu me sinto muito mais próxima do pessoal de humanas do que do pessoal de linguagens, porque eu acho que ela tem toda uma questão social, né? Assim, eu acredito nisso, eu acredito muito. Semana passada, eu passei na sala do diretor e falei assim, para mim, a minha aula é uma coisa muito importante. Eu sei que você tem coisas importantes, né? Um diretor tem milhares de demandas, mas, para mim, a minha aula é a coisa que eu tenho de mais importante na hora que eu estou aqui no Amaral, né? Então, é isso, eu estou sofrendo isso aqui. Eu estou aqui no Amaral, mas eu também sou professora de criança, eu sou professora de Fundi 1 na rede de Diadema, eu sou professora de EJA em Diadema, e eu sinto assim, os danos, né, do pós-pandemia em todos os segmentos, assim, principalmente lá no Fundi, no relacionamento com os pais. Como está difícil, assim...
Ou seja, a agressividade ter, parte dos pais
dos
também.
Pais, como ter uma parceria com os pais está complicado. E não era assim. Assim, não sei esse podcast quem vai atingir, se tem ex-aluno que vai me ouvir. Mas sabem disso. Eu, normalmente, eu tenho um bom relacionamento com a família. Até porque uma professora que dá aula há 25 anos, eu já estou formando no ensino médio os filhos dos meus alunos. Porque quando eu comecei a dar aula em 94, né, que eu dei aula, eu já estou dando aula para os filhos dos meus alunos. Eu já fui em formatura de ensino médio de filhos de alunos meus. Né? Então, assim, eu não tenho problema. Eles me conhecem. E eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho. Todo mundo sabe disso. É gritante isso no meu trabalho. Né? Erro, porque eu sou ser humano. Eu não devia ter falado... na sala, por exemplo. Eu errei. Devia ter falado para a minha psicóloga, devia ter falado para a coordenadora, ter falado aqui na sala dos professores. Eu errei.
Mas somos humanos, né?
Sim, e até essa coisa... eu estou ouvindo tanto palavrão em sala de aula que eu não ouvia mais. Eu não ouvia mais palavrão em sala de aula. Não é uma coisa comum no vocabulário dos alunos aqui do Amaral, palavrão. Né? E assim... Até isso eu estou ouvindo, ouvindo tanto que até reproduzi hoje sem querer, me perdoe
aqui
aí.
Aqui você me abre um gancho para que eu pergunte uma coisa. Você acredita que a gente consiga contornar a situação até o final do ano? Você acredita que até dezembro a gente traga esses alunos de volta para os trilhos?
Eu acredito, porque eu sou uma otimista. Eu acredito porque, para mim, ser professor é uma vocação... E é um chamado, então eu não acredito que eu estou sozinha em sala de aula, eu acredito que é uma missão. E quando eu não acreditar, então eu vou pedir um afastamento, e quando eu voltar a acreditar, eu volto para a sala de aula. Porque isso não é profissão, eu não venho trabalhar, eu venho servir, eu sou funcionária pública, eu venho para servir. Então eu acredito sim, e é por isso que eu brigo, porque senão eu não brigava, entendeu? Deixa do jeito que está, mas eu brigo porque eu acredito que vai mudar, que vai melhorar. Talvez não termine esse ano, mas eu vou fazer de tudo para que termine esse ano, para que a gente possa ter um bom relacionamento com os alunos, né? um relacionamento mais amistoso aí com os alunos. É isso.
Professora, muito obrigado. Eu sei que o programa está ficando um pouquinho longo, mas a gente não podia terminar antes de ouvir o depoimento de outros alunos. São pessoas que estão tendo que trabalhar ou fazer algum tipo de atividade extracurricular e, para isso, estão reassociando o fator novo ensino médio, pós-pandemia, escola e uma série de outras coisas. Você deve ter notado que a gente não está identificando os alunos, apesar de ouvir as vozes deles, porque a gente percebeu que esse era um assunto muito delicado e a gente preferiu não expor o aluno neste momento. O aluno conta a sua história, mas a gente não dá o nome. A gente só quer, na verdade, saber o que é que está gerando toda essa confusão. Vamos aos depoimentos.
Estudar para a gente ter que ter responsabilidades e, ao mesmo tempo, com muita coisa nova. Antes a gente tinha só algumas matérias que eram tecnicamente fáceis de lidar, que a gente conseguia se organizar e tudo mais, e agora a gente tem muito mais matéria do que a gente tinha antes, e mais trabalho, mais curso, mais não sei o quê.
E tipo, é cansativo, porque mentalmente a gente já tá esgotado.
Esgotado de quê?
Porque, por exemplo...
De tudo, tipo, nossa saúde mental, quem tem?
Então, mas eu quero que vocês me...
Vocês são adultos.
Tudo, a pandemia, principalmente.
Vocês são adultos, então, tecnicamente, vocês não precisam ter que lidar com tudo que a gente tá lidando. Tipo,
porque
aceitação,
você
tem suas casas, você não deve nada pra ninguém. Agora, é difícil a gente ter que agradar na escola, agradar no trabalho, agradar a si mesmo e agradar aos seus familiares e as pessoas ao seu redor, porque nem todo mundo te aceita.
E de que forma a pandemia...
A gente teve que ficar trancado 2 anos com pessoas que às vezes não gostavam da... Gostavam, mas nem tanto.
Entendi.
Tendo briga, tendo...
Conflitos já familiares.
Exatamente.
Voltar com tudo assim, nas antigas nem tinha isso. Era suave, tinha só umas matérias, tinha que se preocupar só com isso aí, passava e já era. Agora tem um monte de matéria, um monte de coisa aí, mó rígido. É esse novo ensino médio aí, tá mó chato.
Tá com um monte de coisa e às vezes a gente nem entende, a gente não aprende tanto o que a gente
porque na matéria dos outros anos ninguém aprendeu nada.
Que outros anos?
Da pandemia. Isso, tipo...
O ensino remoto, vocês acham que não foi útil?
Não foi pra nada.
Agora, deixa eu
era só fazer a lição.
Eu queria que vocês fossem honestos comigo. Vocês assistiam as aulas, vocês deixavam tá achando que ela ia fazer outra coisa?
Eu assistia.
Eu assistia.
E mesmo assim,
tiveram mas que eu tenho que pagar a escola.
É?
Não sei se você já percebeu, essas coisas assim não dá.
É.
Computador pra mim também não dá.
É.
Ou eu faço uma coisa, e se eu vejo no computador, eu tenho que tomar, sei lá... dois remédios, porque eu fico louco de enxaqueca. Na pandemia piorou muito, porque eu tinha que ficar no computador.
O uso da tela, você fala, incomodava.
Mesmo com óculos de... aquela lente azul, óculos de grau, também não adiantou nada.
Tem gente que tem que trabalhar e tal, e a culpa não é nossa, tem que trampar mesmo. E a escola ainda não entende isso, ainda pede mais coisas e exige mais de nós e tal. Eu sei que não é o momento e tal, mas fazer o quê? Tem pessoa que já começou essa vida mais cedo, entendeu?
Eu acho que esse novo ensino médio devia, tipo, não começar esse ano, e sim um pouquinho mais pra frente.
Acho que pra quem já tava no ensino médio em si, não precisava colocar isso, só pra quem entrou no primeiro ano agora. Porque a gente já perdeu o que seria o começo.
Tanto que o primeiro ano não tem esse ensino médio. Ou é só o segundo ano?
Nossa, você é louco. Nossa, pior ainda, professor.
Então, vamos lá.
Ela já tá no terceiro já.
Você acha que o fato de ter mudado o ensino médio, ter criado um novo ensino médio, neste momento de pós-pandemia, deixou a situação mais difícil?
Muita aula, muito professor, muita coisa assim. Fora que nem eu falei, eu trabalho. Eu ainda tenho meu trabalho, tenho minha casa, você é louco. Ainda tem que se preocupar ainda passar o de ano, né? Porque que nem eu fiquei retido, é pior pra mim, né?
Bem, diante de tanta reclamação dos alunos a respeito do novo ensino médio, eu resolvi parar e conversar com a nossa coordenadora Fabiana. E eu queria saber dela qual era o parecer que ela tem sobre esse novo ensino médio e essa relação da aplicação do novo ensino médio num pós-pandemia.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né, que estiverem nos ouvindo. O novo ensino médio, ele já vem sendo falado há muito tempo. Então, teve toda uma mudança na legislação para que ele acontecesse, né, para aumentar essa carga horária dos alunos. E ele surgiu da necessidade de deixar o ensino médio de forma mais atrativa para os alunos. Porque observou-se, né, através de vários estudos, que os alunos estavam perdendo o interesse. Então, você tinha uma quantidade maior de abandono, né? E agora, com o novo ensino médio, busca que esse aluno tenha um maior interesse e que também ele fique com esse currículo mais flexível, que ele consiga se inserir de uma forma melhor no mundo do trabalho, né? No mercado de trabalho, na sociedade, né? Então, esse novo ensino médio, ele tem uma carga horária maior, né? O aluno pode se aprofundar nas áreas que ele tem mais interesse, e isso é uma mudança grande, né? E ela está sendo feita de forma gradativa. Então, ele começou a ser implementado no ano de 2021, com os alunos do primeiro ano, mas a mudança foi percebida, né, agora, porque foi o momento que os alunos começaram a cursar os aprofundamentos no segundo ano, no ano de 2022, e aí eles começaram a sentir a mudança da carga horária. E isso tudo foi muito próximo, né, foi junto aí com a questão da pandemia. Então, os alunos acabaram tendo um retorno para a escola, que eles já estavam distantes há 2 anos, e ainda um aumento de carga horária. Então, isso tudo, acredito que seja um momento de adaptação, né? Pensando na questão da pandemia, nós temos aí os alunos com uma defasagem grande, né? Porque, tanto esse tempo distante da escola, E agora que eles retornaram, eles ainda encontram essa novidade para eles, que é o novo ensino médio. Então, eu acredito que com o tempo, tanto os professores quanto os alunos, né, porque essa questão da pandemia está sendo vivida por todos, né, da comunidade escolar, tanto por pais, por alunos, professores, gestão, funcionários, né, todos estão encontrando uma certa dificuldade de se readaptar, né, e aí, junto com isso, veio o novo ensino médio. Mas isso, eu acredito que com o tempo, os alunos vão conseguir se adaptar melhor, os professores também, e que espero de verdade que isso traga para os alunos um benefício, né? Que eles consigam mesmo se colocar de uma forma melhor no mundo do trabalho, que eles aumentem o interesse, porque nós tínhamos muito problema de evasão, né? Então, essa é a visão do novo ensino
Bom,
médio.
Eu gostaria de agradecer à professora coordenadora Fabiana, a professora Rita, a professora Gislaine e todos os alunos que participaram dessa edição. Daqui a 15 dias nós teremos um novo programa e eu espero conseguir até lá o depoimento da outra coordenadora, nossa querida Nádia, também de outros professores que eu já colhi o depoimento, como o professor Carlos, por exemplo, o Chaster também, outros alunos e os vice-diretores, se possível também do diretor, a respeito dessa percepção que eles têm do retorno às aulas no pós-pandemia e de parte da indisciplina dos alunos. A gente se ouve de novo daqui a 15 dias. Forte abraço e até lá!